Toque Poder está de volta. Hoje estamos falando sobre logística. Meu entrevistado, Tarcísio Marcelo Menezes, graduado em contabilidade, mas estamos aqui conversando com um especialista em logística, que também é especialista em produção e gestão. Marcelo, queremos mudar nosso foco agora para falar sobre a cidade. O Brasil é o país onde 80% da população se concentra nos espaços urbanos, mais de 80%. Um espaço urbano cada vez mais de consumidores, consumo aumenta no país, o varejo no país, por mais que estamos vendo uma época de crise, tem aumentado suas vendas. E é claro que a logística chega aqui. Os produtos têm que ser transportados para chegar nas lojas, para atender os consumidores, chegar aos supermercados. E como vai a logística no espaço urbano?
O Gilson, o crescimento urbano do Brasil é evidente. E o crescimento do varejo, principalmente, porque o varejo é o termômetro da economia. E varejo é toda a forma de venda para o consumo final. E as empresas bombardeiam o varejo com novos produtos. Todo dia está chegando novos itens e vão disputar o mesmo espaço. A própria gôndola do supermercado explica a briga da logística. Nós crescemos em qualquer segmento. Se olhar cerveja, aconteceu isso, em higiene e limpeza, HPC, que é pessoal. Aumentamos 3, 4, 5 vezes o mix de produto em relação a 10, 15 anos atrás. Qualquer segmento aconteceu isso. A área física não cresceu na mesma proporção da entrada do produto. Então, o que aconteceu? Há mais necessidade de reposições rápidas. Centros de distribuição mais próximos, entregas menores, o varejo comprando cada vez menos. Isso exige mais entrega, mais veículos chegando nos pontos de venda. E aí nós encontramos um movimento contrário a isso. Porque as cidades cresceram, a frota aumentou, Maringá é privilegiada.
Isso aumenta o congestionamento.
Disputa espaço. É mais veículos porque a população ganhou dinheiro e porque o transporte público não funciona. Então eu compro o meu carro. A empresa que entrou no mercado agora põe o caminhão dela na rua. A outra que vai entrar amanhã coloca o dela também. Os próprios caminhões não conversam, não levam produtos de várias empresas no mesmo caminhão. Cada um com a sua estrutura.
O que poderia ser uma saída? Você tem um grupo de empresas, faz uma espécie de consórcio.
Já existe alguns movimentos para isso. Aí a distribuição compartilhada. É muito comum você encontrar empresas do mesmo segmento. Por que uma empresa compra outra? A Sadia comprou, a Perdigão comprou a Sadia. Por que a Perdigão comprou a Sadia? Porque a sinergia, o ponto de venda é o mesmo, o mix é igual.
E isso reduz custos.
1 bilhão no caso deles.
1 bilhão?
Com questão
de logística, por exemplo.
1 bilhão em distribuição. Esquece processo produtivo, esquece fábrica. Distribuição, 1 bilhão. Próxima etapa disso é integrar as estruturas que estão sendo alinhadas. Demora década também. Esse projeto vai para 5, 6 anos, mas o estimado em custo logístico e otimização é 1 bilhão.
Agora, como é que o poder público municipal poderia pensar uma logística para aumentar, inclusive, né, para facilitar a circulação dos produtos, reduzir os custos?
Tem algumas iniciativas. Em Ribeirão Preto já existe isso. É um compartilhamento. E nós temos todas as nossas cidades. Existem algumas regiões de baixa densidade, o que poderiam até aproximar isso da região central, região de maior fluxo. Criar uma espécie de ponto de encontro para transbordo, para troca de produtos e consolidação de carga. Há em Ribeirão um interesse em fazer isso. Porque
seria uma espécie de um grande terminal?
Um grande terminal. Pensa num CEASA de carga, seria um terminal para compartilhar cargas. E as cidades, principalmente a nossa região, próximo aos centros, há algumas estruturas inadequadas, antigas, ociosas. Então, se eu combino mais cargas no mesmo caminhão, eu tenho 2 ganhos. Primeiro, custo logístico é menor. E o segundo, a emissão de poluente é menor, que há uma preocupação. Às vezes não é evidente, mas vale discutir. Mas o grande negócio é melhorar a mobilidade urbana. A mobilidade urbana é esse conjunto. O Brasil tem lei para isso também, instituída no ano passado. Mas o grande negócio é que o poder público precisa buscar meio para melhorar a fluidez. A Maringá é privilegiado em função da criação das binárias, o rebaixamento da linha do trem. Maringá é uma das poucas cidades do Brasil que o trem é rebaixado. Santos, o trem passa dentro da cidade, Vitória passa dentro da cidade. Imagina Santos passando 8 trens por dia dentro da cidade. Como é que é isso? E o trem passa dentro da cidade, literalmente.
Como os próprios caminhões nos espaços urbanos, que também já ocasionam uma série de problemas.
Total, total. O contorno é alternativo que eu tiro, aquele fluxo de caminhão pesado que não agrega, ele só está de passagem. Isso ajuda a mobilidade urbana, porque eu não travo, diminui a fila num sinaleiro do acesso, automaticamente eu libero mais veículos para passar. Agora, o grande negócio é as empresas buscar alternativo. Se eu compartilho o mesmo veículo, eu reduzo o custo e aumento a velocidade da reposição, porque produtos diferentes são entregues no mesmo local.
O transporte aéreo seria uma alternativa de investimento a longo prazo para tentar amenizar um pouco algumas inviabilidades do transporte rodoviário, ele pode vir a ser uma alternativa?
O valor agregado é que determina. O Jornal da Globo mostrou ontem todo o crescimento que existe no embarque de passageiro no Brasil, mas as empresas nunca perderam tanto dinheiro. Foi 1 bilhão no ano passado. Então, qual que é a receita? Eu cresço em volume de gente, cresço a aeronave, mas eu aumento o prejuízo, porque a infraestrutura não está colaborando. O tempo de operações é lento, automaticamente demanda mais frota.
Mais uma vez, nós falamos de portos, falamos de rodovias, falamos
e
de aeroportos.
Vamos para o aeroporto, é infraestrutura. Infraestrutura, na configuração atual do Brasil, depende do poder público. E é investimento. Investimento não combina com dívida pública. Então, libera as empresas privadas para fazer. A questão da mobilidade urbana que nós entramos, para não perder a sequência. As empresas, já existem alternativas para isso. Modelo de distribuição. Existe um modelo chamado broker, por exemplo. O que é broker? Várias empresas deixam o produto no mesmo local. E as vendas são realizadas separadamente. Nesse local, consolida, prepara a carga e entrega.
E essa já estrutura... pensando de 4 ou 5 empresas que possam deslocar numa mesma carga os seus produtos para locais semelhantes.
Que tenha o mesmo canal, o mesmo ponto de entrega. Um supermercado compra a linha seca, gelada e congelada.
Isso pode ir numa...
Já existe várias empresas, o termo broker, o Brasil está descobrindo isso, a legislação de ICMS dá uma travada em algum momento nisso, mas é uma alternativa. Por quê? Eu estou falando um veículo só fazendo papel para 3 ou 4.
Eu teria um grande registro, um grande cadastramento também. Eu poderia ter um mapeamento da cidade para fazer essa distribuição.
Sim, rotas. Aí existe um planejamento na logística. Hoje discute muito geomarketing, que é posicionamento de clientes. As empresas que têm foco em varejo intensivo, produto intensivo, aquilo que onde você vai, você encontra ele. Ali as empresas dão um estudo para agregar pontos, para diminuir a distância dos veículos e concentrar o veículo no local só.
Até onde se colocar a empresa, onde instalar a empresa, como que ela pode ficar mais próxima da distribuição?
Tudo isso é usado. Centro de gravidade, depósito avançado. Curitiba tem projetos, a Spypa, que é a Coca-Cola, mini depósito, por exemplo. Ela leva o produto à noite na centro da cidade, coloca dentro de uma área, porque à noite eu posso entrar com um veículo grande. Então, pensa aqui em Maringá. Na Brasil, na Vila Operária. Então, eu levo até a Operária à noite, deixo o produto ali. Período da manhã, sai vários veículos dali atendendo a região do centro.
Isso facilitaria muito o custo de distribuição.
Esse é um modelo chamado, por exemplo, mini depósito, porque eu preciso acessar uma região que de manhã eu não posso chegar com veículos grandes. Então eu levo até essa região num veículo maior e transbordo a carga, eu faço a passagem da carga. E a alternativa é, mas o comportamento de carga seria ideal e estudos de centro de gravidade,
agora,
aproximar clientes.
Tarcísio, quantos municípios estão preocupados ou têm um projeto desse a médio prazo?
Existe uma lei chamada Plano Nacional de Mobilidade Urbana, aprovada em 2010. Aprovou, tem aquele prazo de promulgação, regulamentação, já é lei. Cidades acima de 20 mil habitantes têm que ter um plano de mobilidade urbana. Particularmente, eu desconheço as cidades que já chamaram as empresas e sentaram aqui e vão discutir, ó. Nós temos isso aqui para cumprir perante a exigência legal e nós temos a necessidade que vocês se organizem.
Vai ficar para a última hora.
Última hora vai gerar prazo curto, projeto mal elaborado e geralmente converte em punição e multa, né, no Brasil.
Você é uma pessoa ligada a planejamento. Uma das suas especialidades, inclusive, é projetos. E você trabalha com logística. No próximo bloco, quando voltarmos para o nosso último bloco, eu queria te perguntar se, na sua opinião, o país falta planejar, que muito do que o Brasil perde é por falta de planejamento da logística. Mas daqui a pouco a gente volta para o último bloco de Capital e Poder.